Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio Sarau, do Rio de Janeiro, capital. Rádio Simpatia Online, de Salvador, Bahia. Rádio Com FM, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Rádio Com FM, de Pelotas, Rio Grande do Sul. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, pois é o volume 3, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente à parceria dos cantores e compositores Wilson Moreira e Ney Lopes. Um encontro carioca que rendeu músicas memoráveis, dentre elas Goiabada Cascão, Coisa da Antiga, Senhora Liberdade, Candongueiro e Gostoso Veneno. Sambas que se transformaram em sucessos nacionais nas gravações de Zezé Mota, Toque de Prima, Zé Renato, Paul Murriá, Clara Nunes, Orquestra Tabajara e Alcione. Como, por exemplo, Goiabada Cascão, na gravação de Bete Carvalho. Você lembra?
Goiabada Cascão, encaixa, é coisa fina assim, que ninguém mais acha.
Com o apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde em fevereiro de 2015 entrevistou Wilson Moreira. Com Ney Lopes, a entrevista se deu em Brasília em novembro de 2011, ocasiões em que eles contaram a história da origem de Goiabada Cascão. Mas antes disso, ambos falaram de seus encontros com a música. Wilson Moreira, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim e também no nosso livro Então Foi Assim para todo o Brasil.
Primeiramente, eu quero mandar um grande abraço para todos os ouvintes da rádio, sabe? E, olha, eu gostei muito, né? Foi um presente bom. Tá aí, estamos juntos, né?
Wilson Moreira, quando é que se deu o seu encontro com a música? Quando é que você começou a ser fisgado por essa arte que o levou a ser um compositor famoso?
Olha, eu com 14, 15 anos de idade já tinha qualquer coisa aparecendo na minha cabeça. Eu não acreditava, achava que aquilo era bobagem. Um dia eu encontrei um compositor antigo de samba, de escola de samba, compositor com vários sambas enredo gravados, né? Eu mostrei a ele. Eu falei, gente, quando eu fiz esse negócio, gente, o que é que tu acha? Rapaz, isso é coisa muito boa. Não desperdiça não, hein? Você é associado de alguma escola de samba. Naquela época, a escola de samba era um grande veículo, né? Então, olha só, eu sou de uma escola de samba muito pequenininha, que acho que não é bom. Mas eu já fui convidado para ir para a Mocidade Independente nos anos 50, Mocidade Independente. Então, eu me considero um dos fundadores da Mocidade Independente, porque daquela época, aí eu entrei na aula de compositor e mostrei o samba que eu fiz ao seu Eurico Costa, que era o presidente da ala. Isso depois de um certo tempo que eu já tinha composto, né? Com meus 18 anos, mais ou menos. Eu mostrei a ele. Ele falou assim, rapaz, faz umas letras e canta no terreiro aí. Foi bater e valer. Eu fiz as letras. Naquela época era mimeógrafo, né? Eu fiz as letras no mimeógrafo. Mostrei o pessoal lá, cantei. era a bateria do mestre André na época. Olha, o samba foi uma coisa linda. Todo mundo cantou. O samba ficou inédito até hoje. Eu nunca mostrei a ninguém, nunca gravei.
E você, Ney Lopes, como é que você e a música se encontraram?
Nasci num ambiente muito musical, né? Minha mãe vinha de família de músicos. Então eu acho que esse encontro se deu no útero da minha mãe, né? E a gente desenvolveu depois. Vivi sempre em companhia da música, inclusive na escola, já no curso ginasial, antigamente participei de banda de música, tive umas noções rudimentares de teoria e tal, e sempre praticando, né? Sempre envolvido com música. Só que a minha formação estudantil foi para outro caminho. Me formei em Direito, e na época a graduação era Direito e Ciências Sociais. Só que abandonei, entre aspas, né? Abandonei o direito à prática forense logo após me formei, trabalhei com advocacia, já trabalhava na época de faculdade, já fazendo estágio e tal. Depois me formei, fiquei com um escritório de advocacia. Eu acho que não durou 6 anos. Me cansou, me aborreceu. E qual foi o caminho que eu procurei? Eu procurei o caminho da criação, né? Fui procurar viver da minha escrita, produzir textos para publicidade, para rádio, inclusive, Rádio Mac. Eu cheguei a fazer programas para Rádio Mac. E nesse caminho, quer dizer, nessa debandada da advocacia e buscando o caminho da criação, eu encontrei a música profissional de uma maneira muito, muito interessante. Eu fui trabalhar num estúdio que produziu, fui chamado para ser redator nesse estúdio. Ele era um estúdio de produção, de propaganda, e eu não sabia exatamente qual era o principal desse estúdio. Era um estúdio de jingle, de música para publicidade. Eu estava lá conversando com o dono da empresa, acertando meu passe e tal, discutindo ainda a questão de remuneração. De repente passou, assim, no corredor, o maestro Cipó, que era uma pessoa muito importante, foi uma pessoa muito importante, um músico extremamente importante no Brasil, no ambiente do rádio, inclusive. Ele carregando ele com um sax tenor embaixo do braço, umas partituras do lado dele, junto com ele, trabalhava com ele. Talvez uma das maiores cantoras do rádio brasileiro em todos os tempos, chamava-se Zezé Gonzaga. É uma voz privilegiada, ela faleceu há pouco tempo, 80 anos de idade. Foi sempre considerada a cantora das cantoras. Aí eu digo, não, eu vou ficar aqui, né? E fui trabalhar nesse ambiente, que era uma produtora de música para publicidade. Aí comecei a conviver, comecei a compor profissionalmente mesmo. Né? Foi em 1972, foi minha primeira gravação.
Wilson Moreira, Goiabada Cascão. Ah, a história.
A Goiabada Cascão foi o maior barato. O Ney fez a letra e mandou para mim. Aí eu falei assim, pô, Ney, que legal, rapaz. O que, que eu faço aqui? Fazer um partido, tá? Faz um partido. Aí eu comecei. Goiabada Cascão, encaixa. É coisa fina assim, que ninguém mais acha. Goiabada Cascão encaixa, é coisa fina assim, que ninguém mais acha. Samba de parte do alto com a faca no prato e batido na mão, já não tem na praça, mas como era bom. Hoje só tem som de beck, só tem som de funk, só tapiação, já não tem mais caixa de Goiabada Cascão. Ele mandou a letra dividida, sabe? Mandou a letra dividida. Aí eu falei, vamos fazer daqui um passo, botar o refrão aqui, botar o refrão no meu e verso, tá bom? Tá legal. Aí assim eu fiz. Quando nós fizemos uma gravação em fita cassete, mostramos a Beth. Beth foi fundo, caiu de cabeça. Aí o Rio do Hora deu ideia dela falar o nome daqueles velhos guarda todinho. Carlos Cachaça, Dino, Meira, a turma toda de música. Goiabada Cachorro que não tem na praça mais. Foi muito bom isso, né? É uma grande ideia.
Então essa melodia é completamente sua ou já foi parte da letra para o Ney?
A letra do Ney, a melodia é minha. Legal, né?
Não, isso aí foi uma frase do Sérgio Cabral, que a gente já falou dele aqui, né? Ele um dia falou, ele disse para... Ele dizendo que ele vendo o Dino Sete Cordas, saudoso Dino, tocar, ele querendo afirmar que o Dino era um remanescente de uma época que não havia mais, ele usou essa expressão. O Dino é igual a Goiabada Cascão encaixa, não existe mais. Você sabe que aconteceu o seguinte, depois que essa música fez sucesso, ela está aí tocando a... Ela teve uma sobrevida muito grande, né? Por causa de Dudu Nobre, que foi para novelas e tal. A Goiabada Cascão em Caixa reapareceu. Tem gente fabricando, já tive até vontade de tomar providências judiciais, porque usando, inclusive, como slogan, né? A parte da letra. Coisa fina que ninguém mais acha. É uma Goiabada Cascão lá do Espírito Santo. Tem no interior da Bahia também, que eu já vi, já recebi o rótulo. Voltou à moda a caixa de goiabada, porque tinha sido substituída pela lata, né?
Essa é uma parceria sua com Wilson Moreira. Wilson Moreira. O que cada um fez nessa música?
Eu fiz a letra e o Wilson fez a melodia. Essa aí eu me lembro claramente que foi assim. Eu fiz a letra e o Wilson colocou a melodia, que ele é muito bom de fazer melodia em letra, né? Essa foi uma delas.
Então foi assim que nasceu Goiabada Cascão, composição de Wilson Moreira e Ney Lopes, que ouviremos na voz de Bete Carvalho.
Um dia o Sérgio Cabral falou que o dino do violão era Goiabada Cascão em Caixa. Coisa assim muito rara. Então pra nós agora, tudo que é coisa rara, difícil de achar e boa, virou Goiabada Cascão. Goiabada Cascão em Caixa. Goiabada Cascão em Caixa. É coisa fina assim, que ninguém mais acha. Rango de fogão de lenha na festa da Penha, comido com a mão. Já não tem na praça, mas como era bom. Hoje só tem misto quente, só tem milkshake, só tá viação. Já não tem mais caixa de Goiabada Cascão. Batido na mão, já não tem na praça, mas como era bom. Hoje só tem discoteca, só tem som de black, só imitação. Já não tem mais caixa de Goiabada Cascão.
Barracão. Já não tem mais caixa de Goiabada Cascão.
Maravilha! Ouvimos Goiabada Cascão, composição de Wilson Moreira e Ney Lopes, na voz de Bete Carvalho.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje dedicado integralmente à parceria dos cantores e compositores Wilson Moreira e Ney Lopes, um encontro carioca que rendeu músicas memoráveis. Ney Lopes é de 9 de maio de 1942, nascido e criado no subúrbio de Irajá, no Rio de Janeiro. Formou-se em Direito, profissão que exerceu até 1970, mas a música foi mais forte. Foi considerado pelo crítico inglês David Brookshire como um dos melhores poetas da negritude do Brasil. Um exemplo dessa performance está em Coisa da Antiga, outra parceria com Wilson Moreira, gravada com enorme sucesso por Clara Muniz. Você lembra?
Nadina, vovó lavou, vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada.
Com o apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde em fevereiro de 2015 entrevistou Wilson Moreira. Com Ney Lopes, a entrevista se deu em Brasília, em novembro de 2011, ocasiões em que eles contaram a história da origem de Coisa da Antiga. Mas antes disso, Ney Lopes falou do dom de compor e o Wilson falou das influências. Compor é um dom divino?
Tudo na vida é um dom divino. Então, algumas pessoas são dotadas de uma determinada possibilidade, outros não, né? Às vezes, em casa, eu digo para minha mulher, para outras pessoas, pô, ia, mas eu faço cada burrice. Pô, nem que isso, você não é burro, você é um cara super inteligente. Não, olha, eu tenho uma... Eu já li sobre isso, a inteligência também é coisa setorizada. Você tem um cara que tem um tipo de inteligência, a inteligência verbal. Essa é a minha praia. Palavra é comigo mesmo, falar, escrever e tal, isso. Agora, mexeu com um número, mexeu com... Já não é mais, eu não consigo raciocinar. Ainda mais com o tempo passando, cada vez menos, né? Porque eu estou dedicado àquela outra coisa. Então é possível, não digo que seja um dom divino no sentido só os iluminados, não. É uma especialidade. Eu acho que a energia superior lá dotou cada um de uma possibilidade. Um cara... Você tem essa possibilidade, esse tem aquela. Eu acho que os compositores de música são dotados de uma... Porque você vê que tem cara que tenta e não consegue, né? E às vezes pensa que fez, mas não fez, não.
Wilson Moreira, quem é que você ouvia? Quais eram os compositores que você ouvia, os cantores que você ouvia, que possivelmente tenham influenciado você no seu processo de composição?
Olha, eu ouvi muito Elisete Cardoso, mais tarde veio me gravar Elza Soares. Inclusive, a Ângela trabalhou com ela. Também mais tarde, ela veio gravar a música minha, do Ney Lopes também. E o Roberto Silva, que era muito amigo também nosso. Eu fazia show, às vezes, com ele. Sinto muita saudade dele, sabe? Eu fui fazer um show em São Paulo, que ele foi junto comigo, lá no Sesc, lá. Nós fomos no avião juntos, chegamos lá, foi uma farra, uma brincadeira. Ele brincava muito, sabe? E o Jair Rodrigues era uma sensação, né? Então, a música minha, do Ney, que o Jair Rodrigues, quando ouviu, essa é minha. Aquela gota de veneno, né? Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza, vê quantas marcas deste amor deixou, vê quantas lágrimas chorei, vê quanta dor. Olha meus cabelos, embranqueceram até perder a cor. Não foram gotas de sereno, foi mesmo o veneno cruel desse amor. Ele, quando ouviu a música, ficou encantado. Ah, vocês vão me dar licença, mas eu vou levar para mim. Ó, perfeito. Até hoje a música toca por aí, é pedida. Virou música de carnaval nos salões de São Paulo, canta, toca muito. E ele, quando me encontrava, às vezes, por aqui pelo Rio, em São Paulo, ele fazia uma farra danada, sabe? Meu compositor preferido, falava assim. Não sou muito, não, né? Tem muitos compositores por aí que você grava. Não, não, você é muito bom. Você e o Ney Lopes, puxa vida. Mas é isso, sabe, mestre?
Wilson Moreira, Coisa da Antiga, que é uma parceria sua com Ney Lopes, tem história?
Quando a Clara Nunes gravou Coisa da Antiga, foi o seguinte. Eu tinha ido ao Odeon para ver como é que estava o andamento do meu disco, do meu disco que eu fiz lá. Aí encontrei o diretor musical da Clara. Aí ele falou assim, ô Wilson, você tem alguma coisa para a Clara? Ela está para fazer outro disco? Eu disse, olha, o Renato, eu acho que eu tenho. Eu vou ver direitinho, depois eu te falo, tá? Ó, qualquer coisa, você conseguir, você mostra aí o violonista, passa pra ele, e depois pro Paulinho Pinheiro, tá? Que Paulinho que é o produtor dela. Aí eu tava com a ideia na cabeça da Coisa da Antiga, né? Natina, vovó lá vou. Não era assim. O título era outro. Tina, Barril e Bica. Mais ou menos isso. Aí eu liguei pro Ney. Falei assim, ô Ney, quando cheguei em casa, né, recebi um convite estrondoso. Qual o convite? Mostrar a música a Clara Nunes. Como a gente, nós estamos iniciando a nossa parceria, o que, que tu acha disso aqui? Aí eu mostrei isso aí, eu tenho essa música por telefone aí. Tina, Barril e Bica. Porque eu, quando era novo, eu carregava uns barril, tinha a tina lá em casa, eu carregava uns barril d'água para um cidadão lá, que ele falou assim, leva esse barril no bicão, aquele bicão de rua, enche para mim, que aqui eu te pago. Ele tá legal, é uma maneira de trabalhar muito boa, né? Olha, aquele barril que tem um vergalhão de um lado, outro do outro, né? Aí eu contei isso tudo pro Ney, né? Tinha contado isso tudo para ele.
Por telefone.
Por telefone. Aí, olha, pode deixar, hein? Depois tu ajeita a música do resto, tá? Deixa comigo. Aí, quando ele me mostrou tudo pronto, aí eu botei a música. Na tina, vovó lavou, a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. Aí ele botou. Hoje mamãe me falou de vovó, só de vovó. Disse que no tempo dela era bem melhor. Mesmo agachada na tina, soprando no ferro de carvão, tinha-se mais amizade, mais consideração. Disse que naquele tempo a palavra de um mero cidadão valia mais que hoje em dia uma nota de milhão. Disse afinal que o que é de verdade ninguém mais hoje liga. Isso é coisa da antiga natina. Aí botou a segunda. Foi o olhar de mamãe, marejou, só marejou. Quando se lembrou do velho, o meu bisavô. Disse que ele foi escravo, mas não se integrou à escravidão. Sempre vivia fugindo e arrumando confusão. Disse pra mim que essa história do meu bisavô, negro fujão, devia servir de exemplo a esse negro, pai João. Disse afinal que é de verdade ninguém, mas hoje liga. Que isso é coisa da antiga. Ele falou assim, pô, que música que tu botou é essa, rapaz? Ué.
O Ney fez a letra integralmente e a segunda parte também?
A letra da segunda também. É. Aí eu musiquei. Aí eu passei a ideia pra ele, ele embarcou direitinho, fez. Aí eu, nós falamos, vamos fazer a fita? Tinha um estúdio aqui no centro da cidade, na rua Santa Luzia, sabe? Um amigo do... Aí eu fui lá, nós fomos lá, fizemos, naquela época, a fita cassete, né? Era uma fita cassete. Aí nós ouvimos bem. Tá falando, pô, Wilson, não sei não, acho que isso aí vai acontecer. Grande ideia que tu teve, hein? Pô, ué, ela tava vindo, sabe de qual música? É, agora no mar, é maré cheia, maré. Ela falou, pô, tem que botar coisa pesada aí, que a mulher tá vendo no conto de areia. Aí essa aí não teve jeito, não. Não ia dizer que não ia gravar. Aí eu falei assim, Ney, vamos levar na aldeia, eu vou mostrar o Paulinho Pinheiro, tá? Tá legal. Quando cheguei lá, encontrei o Paulinho Pinheiro. Paulinho, aqui, ó, pode mostrar. Ouve, depois pode mostrar a Clara. Quando ele mostrou a Clara, aí eu fui ao Odeon. Eu sempre tava indo ao Odeon, né? Pra gravar lá, então pra ver como é que tava o disco, né? Aí o Paulinho me encontrou, quando ele me viu, falou assim, vem cá, na tina, vovó lá. A Clara ficou doida, rapaz. Não, mas foi legal, não foi?
Foi muito interessante. Foi. Então foi assim que nasceu Coisa da Antiga, composição de Wilson Moreira e Ney Lopes, que ouviremos na voz inesquecível de Clara Nunes.
Na tina, vovó lavou, a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar, muita fumaça e calor no ferro de engomar. Muita fumaça e calor no ferro de engomar.
Hoje mamãe me falou de vovó, só de vovó. Disse que no tempo dela era bem melhor.
Mesmo agachada na tina e soprando no ferro de carvão, tinha-se mais amizade e mais consideração.
Disse que naquele tempo a palavra de um mero cidadão valia mais que hoje em dia uma nota de milhão.
Disse afinal que o que é liberdade ninguém mais hoje liga.
Isso é coisa da antiga.
Ô, Latina,
Latina, vovó lavou,
vovó lavou
a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar,
teve que passar
muita fama e calor no tempo de bomba. E mamãe, quando era menina, teve que passar,
teve que passar
muita fama e calor no tempo de bomba.
Hoje o olhar de mamãe marejou, só marejou, quando se lembrou do velho, do meu bisavô.
Disse que ele foi escravo, mas não se entregou à escravidão. Sempre vivia fugindo e arrumando confusão.
Disse pra mim que essa história do meu bisavô negro fujão devia servir de exemplo a esses negros pai João.
Disse afinal que o que é de verdade ninguém mais hoje liga.
Isso é coisa da antiga.
Ô, Latina,
Latina, vovó lavou, vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar,
teve que passar
muita fumaça e calor no ferro de bomba. E mamãe, quando era menina, teve que passar,
teve que passar
muita fumaça e calor no ferro de bomba. E mamãe, quando era menina, teve que passar,
teve que passar
muita fumaça e calor no ferro.
Maravilha! Ouvimos Coisa da Antiga, composição de Wilson Moreira e Ney Lopes, na voz de Clara Nunes.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abra Vídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio Vale Paulista de Taubaté, São Paulo, Rádio Verde Mar FM de Gravataí, Rio Grande do Sul, Rádio Web Caraguatatuba de Caraguatatuba, São Paulo, Rádio Web Hit de Mulungu, Ceará e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail. Anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente à parceria dos cantores e compositores Wilson Moreira e Ney Lopes, um encontro carioca que rendeu músicas memoráveis. Um programa que vai causar enormes surpresas, já que falar isoladamente de Wilson Moreira ou de Ney Lopes só quer dizer alguma coisa aos iniciados ou aos entendedores do que é um samba de qualidade. Wilson Moreira nasceu em 12 de dezembro de 1936, no Rio de Janeiro, e foi criado no subúrbio de Realengo. Confira mais esta surpresa da parceria desses dois cariocas, uma preciosidade de letra e melodia. É Gostoso Veneno, imortalizada pela diva maranhense Alcione. Você lembra?
Este amor me envenena.
Com o apoio da Banco Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde em fevereiro de 2015 entrevistou o Wilson Moreira. Com Ney Lopes, a entrevista se deu em Brasília, em novembro de 2011, ocasiões em que eles contaram a história da origem de Gostoso Veneno. Mas antes disso, ambos falaram da relação de parceria. Ney Lopes, Wilson Moreira, Zeca Pagodinho, Cláudio Jorge, o grande Cláudio Jorge, João Nogueira, Fátima Guedes, Ginga. Como é que funciona a relação de parceria? Essa coisa presencial, da parceria presencial, é importante na sua composição?
Não, nunca foi. Eu já fiz parceria até com gente que eu não conheço. Aquelas coisas de que eu não conhecia, né? É, um dos parceiros mais amigos, assim, relacionamento mesmo próximo, Cláudio Jorge, né? Esse foi um... Foi e é, né? Assim, uma pessoa... É, aquela dupla de trocar ideias, né? Trocar ideias, que a gente tem o mesmo nível de compreensão das coisas, a gente conversa... É, a gente fala a mesma língua, né? Então é bastante mais fácil. Mas não, isso não é essencial. O Wilson Moreira, por exemplo, a gente teve um... Teve aquele um boom, né? Foi a parceria mais bem-sucedida que eu tenho. Mas a gente nunca foi de conviver. A gente nunca conviveu. As pessoas pensam, poxa, não, o Ney com isso, não. A gente se encontrava e tal. Mas fazia, fez muita coisa por telefone. O Wilson, na época, trabalhava no sistema penitenciário. Tem até histórias engraçadas. Ele, quando tinha folga lá, estava assim mais ou menos livre, né? E me telefonava. Então, não é, a presença não é fundamental.
O Wilson Moreira tem uma parceria que, inegavelmente, deu-lhe um grande impulso na sua carreira, que é exatamente a parceria com o Ney Lopes.
Porque, né? Eu era parceiro do Candeia, né? Aí, em 70 e... Depois que eu tinha feito o disco, em 74, estava tocando e tal, o Ney estava doido para me conhecer. Eu conheço o Wilson Pessoa. De nome, pessoalmente, eu não conheço o Ney. Aí o Delcio Carvalho, sempre encontrava com ele. O Delcio Carvalho foi um cara que eu conheci primeiro, mas nunca gravamos nada junto, sabe? O Delcio falou pra mim assim: Wilson, você conhece o Ney Lopes? Não conheço não, Ney, o Delcio. Deixa eu apresentar ele, tá doido pra te conhecer, rapaz. Ele te conhece de nome. Eu falei, vamos ver. Ele trabalha aqui na Santa Luzia, com o Reginaldo Bessa. O Ney era publicitário, né? Trabalhava com jingle, essas coisas todas, né? Aí, vamos lá? Aí fomos lá, nós chegamos lá. O Ney virou uma cambalhota. Wilson Moreira, puxa vida, caramba. E aí, tudo bem? Aí o Ney falou assim, o Delcio falou assim, Delcio, você apresentar um cara que põe música até em bula de remédio, hein? Falei, ô Delcio, não exagera. Vamos ser parceiro agora. Aí ele falou assim, escuta, eu tô com umas letras lá, vou te mostrar. Como é que é, Marco? Na minha casa ou na tua casa? Tu mora onde, Ney? Olha, eu sou de Irajá, mas moro no Verdã. Então eu vou no Verdão. Aí no Verdão é aqui na... Depois da... Pega um andar aí, por ali, sabe? Aí fomos pra lá, fui pra lá. Marquei com ele. Chegou lá, ele me deu um bocado de letra. Começamos a fazer música. Aí ele falava assim, vem cá, o Candeia não vai ficar chateado, não? Ô, Ney, Candeia é bom de chifre, rapaz. Tem meu amigo, faço música com Candeia na Portela e faço música contigo aqui. Eu cheguei pro Candeia e falei assim, ô, Candeia, eu tô iniciando uma nova parceria com ele. Pô, é, rapaz? Pô, e a gente? A gente vai continuar fazendo. Que existe uma enciumada, né, nesse negócio assim, né?
Wilson Moreira, mais uma história interessante, que é Gostoso Veneno, um grande sucesso gravado por Alcione. Tem história?
Foi o início da parceria com o Ney Lopes. Eu cheguei pro Ney e falei assim, Ney, o que tu acha disso aqui? Eu tava com a música pronta. Aí o Ney, deixa comigo. Quando ele me mostrou ali, tá pronto. Esse amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena. Desfalecer de prazer, morrer de dor. Tanto faz, eu quero é mais amor. Água da fonte, bebida na palma da mão. Rosas se abrindo, se despetalando no chão. Quem não viu e nem provou, não viveu, nunca amou. Se a vida é curta e o mundo é pequeno, vou vivendo, morrendo de amor. Ai, gostou do veneno. Aí, ele era muito amigo da Alcione. A Alcione estava começando a carreira dela de cantora, né? Tinha gravado algumas coisas dele, de Reginaldo Bessa, de outros cantores. Aí ele mostrou Gostoso Veneno a ela, ela caiu de cabeça. Foi sucesso total, né? Todo brasileiro cantando essa música. O Pomorreal ouviu, regravou. A orquestra Pomorreal, muito bom, né? Aí a Orquestra Tabajara também, Cirino Araújo, gravou também. Um dia eu estava dançando um baile no Circo Voador, tal de Domingueira Voadora. Tava, a Orquestra Tabajara tocava lá. Aí o rapaz falou para mim assim, o músico que me conhecia, vou te fazer uma surpresa, hein? Tocou Gostoso Veneno e o Gotas de Veneno. Aí eu dançava chorando, emocionado, né? Muito bom, né?
Beleza, com certeza. Então foi assim que nasceu Gostoso Veneno, composição de Wilson Moreira e Ney Lopes, que ouviremos na voz de Alcione. Maravilha! Ouvimos Gostoso Veneno, composição de Wilson Moreira e Ney Lopes, na voz de Alcione.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da parceria dos cantores e compositores Wilson Moreira e Ney Lopes. E a música da vez é mais um samba clássico, provavelmente a canção mais emblemática da parceria. Senhora Liberdade, gravada por diversos intérpretes, inclusive pelos compositores em trio com Zé Renato. Você lembra?
Abre as asas sobre mim, ó, Senhora Liberdade,
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou Wilson Moreira. Com Ney Lopes, a entrevista se deu em Brasília, em novembro de 2011, ocasiões em que eles contaram a história da origem de Senhora Liberdade. Mas antes disso, ambos falaram do processo criativo. Wilson Moreira, vamos falar sobre o processo criativo. Como é que você cria? É por inspiração? É por transpiração? É por canalização, psicografia? Como é que acontece esse seu processo criativo?
Olha, a minha inspiração, muitas das vezes, vem pela manhã. Quando eu viajo, então, é uma coisa boa. Eu fiz uma música que está naquele disco Colofé, todo mundo ficou surpreso. Chama-se Canção de Carreiro. Já ouviu falar? Está naquele disco Colofé. Foi um dia que eu... Tem uns parentes aí em Paraíba do Sul, sabe? Eu tinha um tio que morava em Avelar. Avelar é depois de Miguel Pereira, sabe? Tem Partilha Alferes, depois tem uma outra estaçãozinha e tem Avelar. Mas meu tio já foi embora. Meu tio tocava uma sanfona de oito baixos, uma coisa maravilhosa, sabe? Um dia eu ia ver. Naquela época eu dirigia, né? Coordenação não estava como está hoje. Um dia eu não posso mais. Aí eu fui dirigindo. Eu, minha mãe, meu irmão. Quando chegou na beira da estrada, eu falei, mãe, espera um minutinho, tá, vou parar aqui. Aí põe um papel e comecei a escrever. Um som das rodas daquela carroça. Bom, eu sei que eu acabei a música toda. É que eu tinha visto umas carroças, vindo boi puxando carroça, sabe? Porteira, coisa que a gente, muita gente não sabe o que é, né? Aí eu falei assim, puxa vida. Aí eu lembrei dos tempos que eu morei numa fazenda lá em Realengo, sabe? Que aquilo ali era tudo zona rural, de Isidoro pra cima era zona rural. Então eu morei num fazendão nos anos 40, assim. Eu sou de 66, mas eu era pequeno, lembro muito bem, que tinha uma porteira, um calipeiro, a gente passava naquilo e passavam as carroças, boi puxando a carroça, sabe? Eu achava muito bonito isso.
Você faz melodia e letra? Olha, eu componho de todas as formas imagináveis. Já fiz de tudo quanto é jeito. É muito bom fazer... colocar letra em melodia, né? Mas é mais difícil, é mais complexo. Você tem que perceber... Tem que conviver com a melodia durante algum tempo para perceber a letra que tem lá dentro dela. Isso é fundamental. O Sérgio Cabral, jornalista, ele quando começou a compor com o Rio Dora... colocar melodia nas letras, letra nas melodias do maestro Rio Dora, ele disse para mim, Ney, é fantástico, parece palavra cruzada. Você vai encaixando, né, as sílabas dentro das notas e tal. Eu faço assim, é mais difícil, mas é prazeroso quando você consegue terminar. A gente tem um músico brasileiro que é quase erudito, ele é preciosista, né, e muito detalhista, muito minimalista. Ele já me deu, chama Ginga, violonista, ele já me deu umas quatro melodias para botar a letra, eu botei, suei para botar, porque não é fácil. A outra forma é escrever letra e dar para os parceiros botar a melodia. Eu tenho, pela minha musicalidade, eu consigo induzir o melodista dentro do que eu quero, com a divisão, né? Com a divisão rítmica das letras.
Ney Lopes, Senhora Liberdade, uma composição sua com Wilson Moreira. Bom, tem história?
Tem sim. O Wilson trabalhava no sistema penitenciário, ele é aposentado, e eu sempre soube, de minha convivência no meio do samba, que existe um estilo de samba, que é o samba que eu não sei, agora não deve existir mais, né? Era o samba que o pessoal... sentenciados faziam, né? Aqueles sambas assim, lamentosos, aí geralmente falando do porquê de estar lá aprisionado, né? E aí eu conversando com o Wilson, eu disse, Wilson, você conhece o samba lá que o pessoal canta? Ah, conheço, tem samba muito bonito. Pô, vamos fazer um samba assim, nesse estilo? Mas vamos embora. Aí eu fiz a letra, eu comecei com a letra. Não. Ele trouxe para mim uma melodia que começava, inclusive, no que é hoje a segunda parte. Não vou passar por inocente, né? Mas Aí eu peguei, eu digo, não, eu só acho que não está legal. O que você fez como primeira parte, eu acho que está melhor como uma segunda. Porque ficar, crescia na segunda. Vamos botar. E trocamos, botando. E eu fiz a letra em cima de alguns termos jurídicos e tal, da minha experiência de profissional do direito, né? Botei violenta emoção, esse é um termo do direito, quase termo todo direito penal. Amar foi meu delito, né? Delito. E engraçado que depois desse samba, eu tenho vários outros que eu fiz assim de brincadeira usando essa linguagem jurídica, linguagem de advocacia. Mas tem essa história. Então, e esse samba ganhou uma... muita gente pensa que esse samba foi feito, como ele foi lançado em 79, né? Muita gente pensa que ele foi feito no bojo daquele movimento da anistia, né? Tem gente que jura que foi, né? Não. O povo quer assim, que seja assim. Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós tem como é Estou Voltando, né? Uhum. Que tem gente que pensa que é alusão a um exilado, não é nada, foi outra coisa, uma coisa pessoal do Maurício. Então, foi o caso do Senhor Liberdade, já foi cantado até num dia 7 de setembro, uma solenidade no Palácio da Alvorada. Eu estava em casa, na época do Fernando Henrique, estava em casa e está lá Olivia Paynton cantando o Senhor Liberdade lá na solenidade. Eu digo, tá bom, deixa que seja assim, né?
Que beleza.
Bem, mais uma história. Senhora Liberdade, que é um dos seus maiores sucessos, parceria com o Ney Lopes, tem história?
Exatamente, é. A Senhora Liberdade foi o seguinte. Um dia, nós fomos no aniversário do Sérgio Cabral, pai, lá em Copacabana, ele morava lá, não sei se dá mora. Aí convidou a gente aí o aniversário dele, tinha uma feijoada, era feijoada de apartamento, né? Tava vários sambistas lá. Na época, tava vivo o Padeirinho, tava vivo o Luiz Carlos da Vila, tava uma turma boa lá, sabe? Martinho da Vila comandando tinha uma mesa de centro na sala, Martinho comandando a roda, olha gente, vamos por aqui assim, para ninguém se perder. Todo mundo cantava, tava Dona Ivone Lara, João Bosco tava lá, Velha Guarda da Mangueira, Velha Guarda da Portela, tava muito bom, sabe? Aí cada um canta seus sambas. Quando chegou a minha vez de cantar, eu e o Ney Lopes, aí eu falei assim, Ney, vamos cantar aquele samba que a gente tá acabando ele. Sabe qual era o título do samba? Violeta Emoção. Aí, vamos botar ele aí na fita. Vamos cantar. Quando a gente estava cantando, chegou o João de Aquino com a Zezé Mota. João de Aquino ia produzir a Zezé Mota. A Zezé Mota chegou com um gravador, aquele gravador antigo, né? Tipo um tijolo, né? Aí falou, gente, vou botar meu gravador na mesa aqui, vou gravar todas as músicas que vocês estão cantando aí, que eu tô para fazer um disco, tá? Aí todo mundo, oba, legal. Aí nós começamos, abre as asas sobre mim, ó senhora liberdade. Fui condenado, sem merecimento, por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção, pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito. Olha, o negócio foi...
Essa melodia é sua com letra do Ney ou você fez melodia a primeira minha, ele fez?
Melodia minha com letra do Ney. Que o Ney é advogado, né? E entendedor de direitos, né? E assuntos africanos também, né? Ele é demais. Aí, veja só, né? Foi uns 20 dias, 15, 20 dias depois, o João de Aquino ligou para mim, lá para o presídio. Eu trabalhava no presídio lá em Bangu, né? Ele ligou para lá, Moreira, aquela música que você botou na fita com a Zezé Mota, no gravador da Zezé Mota, é Violenta Emoção, né? Mas não pode ser outro título, não? Ah, depende, né? Vou conversar com o Ney. Aí eu falei com o Ney. Aí ele falou assim, por que não Senhora Liberdade? Aí eu liguei pro Ney. Alô, Ney, você lembra daquela música que nós botamos lá na casa do Sérgio Cabral, no gravador da Zezé Mota? A música está sendo gravada, rapaz. E o João de Aquino sugeriu se a gente pudesse mudar o título de Violenta Emoção para Senhora Liberdade. Pô, já tá. Aí foi o maior barato, né? Aí um dia eu falei assim, vou lá no estúdio ver a Zezé gravar. Eu fui com esse meu amigo que era lá da Marinha que veio, que me deu o posto do Grande Otelo, fui com ele. Aí eu falei assim, vou lá na gravadora que a Zezé tá gravando. Cheguei lá, ela veio correndo, me deu um abraço, nego, nós vamos fazer sucesso com essa música, tu quer ver? não deu outra. Ah, porque essa música até hoje, se eu não cantar, o pessoal cobra. Até as Diretas Já, que quando teve o comício das Diretas Já, eu não aguentei chegar lá não. Eu ia pela Rio Branco, aí encontrei o Nelsinho Rodrigues, filho do Nelson Rodrigues, né? Ele passou, Moreira, vamos indo pra lá, tá ouvindo? Tô, não quero nem ir lá, rapaz. Tava aquele rumor, abre as asas sobre mim, ó, assim, lá na Candelária, né? Falei, todo meu Deus, cantando. Todo mundo cantando. Falei, ah, não dá pra ir lá não. Eu fiquei sentado no meio fio, ali na Vila Rio Branco, dali eu fui embora pra cá.
Você ficou emocionado?
Muito emocionado, muito mesmo. Essa música já me deu muita alegria, sabe?
Então foi assim que nasceu Senhora Liberdade, composição de Wilson Moreira e Ney Lopes, que ouviremos nas vozes de Wilson Moreira, Ney Lopes e Zé Renato.
Abre as asas sobre mim, ó Senhora Liberdade. Eu fui condenado sem merecimento por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção. Pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito. Pois estou no fim, Senhora Liberdade. Abre as asas sobre mim. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade. Abre as asas sobre mim. Não vou passar por inocente, mas já sofri terrivelmente por caridade, ó liberdade. Abre as asas sobre mim por caridade. As asas sobre mim. Abre as asas sobre mim, ó Senhora Liberdade. Eu fui condenado sem merecimento por um sentimento, uma paixão, violenta emoção. Pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade. Abre as asas sobre mim. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade. Abre as asas sobre mim. Não vou passar por inocente, mas já sofri terrivelmente por caridade, ó liberdade. Abre as asas sobre mim, por caridade, ó liberdade.
Abre as asas sobre mim,
Maravilha! Ouvimos Senhora Liberdade, composição de Wilson Moreira e Ney Lopes, nas vozes de Wilson Moreira, Ney Lopes e Zé Renato. Wilson Moreira, para nossos ouvintes que estão surpresos com a quantidade e a qualidade de suas obras, suas parcerias, suas intérpretes, o senhor gostaria de anunciar o seu site para que eles possam ter acesso?
Perfeitamente. Olha, eu vou mandar um site para vocês, www.wilsonmoreira.com.br.
Agradecemos também a importante participação de Ney Lopes no programa de hoje. Beleza, Wilson Moreira, agradeço a sua generosidade em me receber na sua casa, abrir o seu coração e contar essas maravilhas que a gente acabou de mostrar e compartilhar com os ouvintes no programa.
Agradeço muito. Eu quero mandar um beijo grande para todos os ouvintes seus, da rádio, esse programa maravilhoso. E desculpe alguma coisa. Estamos juntos, tá? Juntos e misturados, hein? Ô, rapaziada, foi um prazer estar junto com vocês nesse momento, ouvindo aqui na rádio.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.